Olá! Federação Única dos Petroleiros, sindicatos e movimentos populares promovem ato contra a alta dos preços dos combustíveis em todo o Brasil. Partido Comunista do Brasil completa 100 anos de existência, resistência e luta. E veja também, uma homenagem a Paul Singer e a importância de sua trajetória e legado como um dos principais ideólogos da economia solidária no Brasil. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O Programa Central do Brasil desta sexta está começando agora.
Central do Brasil.
E nesta sexta-feira, dia 25 de março, um ato nacional contra a alta dos preços dos combustíveis foi realizado em diversos estados do Brasil. A mobilização com o lema "Tá caro, a culpa é de Bolsonaro" foi organizada pela Federação Única dos Petroleiros, sindicatos e movimentos populares e consistiu em distribuir botijões de gás de cozinha a preço justo e adequado à realidade brasileira para famílias carentes. Rogério Almeida, membro da coordenação geral do Sindipetro, de Pernambuco, fala sobre a iniciativa. Confira.
Embarque imediato.
Em todo o Brasil, no dia de hoje, estamos fazendo uma ação do preço justo dos combustíveis. Aqui especificamente em Pernambuco, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, no bairro de Pontos Carvalho, estamos fazendo o gás a preço justo. Estamos distribuindo para 100 famílias selecionadas pela Associação das Pessoas Carentes de Pernambuco para receber esse gás ao preço de R$50, que seria um preço justo. Em outros locais no Brasil, também está sendo distribuído voucher de combustíveis, por exemplo, da gasolina a preço justo, que seria de R$ 4,00, e de diesel ao preço de R$ 3,00 para os nossos companheiros caminhoneiros. Esse seria o preço justo dos combustíveis no Brasil, se não tivéssemos aplicando a dolarização no nosso combustível. Isso mesmo. Brasil tem petróleo suficiente aqui para abastecer o país, refinaria suficiente para refinar grande parte desse petróleo e nós precisaríamos só importar um pouco.
A sexta-feira chegou e, junto com ela, as iniciativas solidárias pelo Brasil estão a todo vapor. Embalada pelo ritmo nordestino, uma banda de Pernambuco fará shows beneficentes para arrecadação de alimentos para famílias que sofreram e ainda sofrem os impactos da pandemia. No Rio Grande do Norte, o Centro Feminista 8 de Março orienta mulheres do campo a melhorarem a produtividade e renda no setor. Vanessa Nakassato nos apresenta agora mais detalhes sobre essas ações. É com você, Vanessa.
Trilhos do Brasil.
São 50 anos de estrada. A banda de pau e corda que embalava bailinhos com seu ritmo nordestino nos anos 1970 já rodou o Brasil e o mundo fazendo shows. Nos 15 álbuns lançados, a banda sempre cantou a esperança, o cotidiano do brasileiro e temas sociais que insistem em fazer parte do retrato do país, como a fome. O fundador da banda e vocalista Sérgio de Andrade dá uma palhinha.
Eu vou onde tenho que ir, onde tem gente precisando ouvir, porque na voz do cantador tem água para matar a sede, tem pão para matar a fome, tem chave para guardar segredo e abrigo para quem não tem nome.
Agora, a tradicional banda de Pernambuco vai fazer 3 shows beneficentes para arrecadar alimentos às famílias atingidas pela pandemia. As apresentações acontecerão no dia 7 de abril em Caruaru, no dia 8 em Garanhuns e no dia 9 em Recife. O ingresso será 1 quilo de alimento não perecível. Com o título Música para Matar a Fome, a banda de pau e corda espera arrecadar pelo menos 500 quilos, segundo Sérgio.
Como o título do disco é Missão do Cantador e tem tudo a ver com essa coisa do alimento, da fome, então a gente quis agora colocar em prática, né, aquilo que a gente canta nas canções.
Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Centro Feminista 8 de Março ajuda mais de 1.000 mulheres do campo de 27 municípios da região a melhorarem a produtividade e a renda. Com a ajuda técnica de agrônomas e agropecuaristas, as trabalhadoras aprendem agricultura orgânica, a reutilizar a água e fortalecer o seu negócio. O Centro Feminista também ensina e estimula a economia solidária, como explica a coordenadora Rejane Medeiros.
Nós vamos comercializar onde? A gente vai comercializar no mercado convencional ou a gente vai... discutir a questão do preço justo e tal. Então, assim, são coisas que vão se agregando ao nosso trabalho, né? A economia solidária, a agroecologia, a convivência com o semiárido, então, são temas que vão se agregando ao debate da autonomia das mulheres, ao debate da divisão sexual do trabalho.
Para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Centro Feminista 8 de Março, basta acessar www.centrofeminista.com. Já as informações sobre a Banda de Pau e Corda estão no @ Banda de Pau e Corda.
Ele nasceu em 24 de março de 1932 em Viena, lá na Austrália, e chegou no Brasil na década de 40. Logo se filiou ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, militou no Partido Socialista Brasileiro e, na mesma época, se interessou pela economia. Formado na Universidade de São Paulo em Ciências Econômicas e Administrativas, Paul Singer fez história traçando uma trajetória digna de muita admiração. Um dos destaques de sua biografia foi a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e a Rede de Gestores Públicos de Economia Solidária, que consistia em reunir governos estaduais e municipais a participarem de políticas de fomento à economia solidária. Léo Pinho, presidente da Unisol, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, conversa agora com Afonso Bezerra sobre a trajetória do querido Paul Singer, destacando a importância de todo o legado que ele nos deixou.
Entrevista Central.
Olá, a Entrevista Central recebe hoje Léo Pinho, presidente da Unisol Brasil, Central de Cooperativas e Empreendimento Solidário e tesoureiro da Unicopa. O nosso assunto são os 90 anos do economista Paul Singer, falecido em 2018 e um dos principais ideólogos da economia solidária no Brasil. Bem-vindo, Léo.
Olá, tudo bem? Obrigado.
Léo, o professor Paul Singer nasceu em Viena, né, em 1932, e se estivesse vivo, completaria 90 anos entre este mês. Ele teve uma importante trajetória política e econômica aqui no Brasil. Como foi essa experiência de vida dele?
Paul Singer foi metalúrgico, teve um importante papel nas greves metalúrgicas da década de 50. Paul Singer foi um daqueles que lutaram contra a ditadura militar no Brasil, cumprindo um papel importante também de denúncia internacional das torturas, dos maus-tratos, né? E dessa tristeza que foi a ditadura militar no Brasil. Então ele tem uma trajetória ligada, né, tanto à luta sindical, à luta popular, à luta da classe trabalhadora como metalúrgico, à denúncia da ditadura militar e depois, né, no Brasil, cumprindo um papel importante também na redemocratização do país e da mobilização, da construção do Partido dos Trabalhadores.
Léo, o professor Paul Singer foi um importante pensador também sobre a realidade brasileira, né? Quais eram as ideias e propostas que ele tinha para solucionar a questão da desigualdade e da injustiça social no país?
O professor Paul Singer é um daqueles economistas que compreenderam que o principal problema para o país se desenvolver, para o Brasil ter realmente uma democracia, era necessário superar o grande problema estrutural do país, que era a desigualdade social. Mas o Paul Singer se diferenciava porque ele não apontava que a saída, vamos dizer assim, da superação da desigualdade social eram grandes saídas macroeconômicas de grandes pensadores, de grandes economistas. Ele acreditava que a superação da desigualdade social no Brasil precisava vir acompanhada de um processo de organização social, comunitária, política e econômica da classe que vive do trabalho.
É daí que vem o conceito de economia solidária, Léo?
Sim, porque aí o professor vai começar a acompanhar as experiências. Obviamente, ele já conhecia, né? Porque o cooperativismo, as experiências de autogestão da classe trabalhadora existem desde o surgimento, né, da sociedade de tipo capitalista. Então, sempre esteve presente o papel da classe trabalhadora, da autogestão, da auto-organização do cooperativismo. Mas aqui no Brasil, no processo de redemocratização, o professor Paul Singer começou a ver o surgimento do sindicalismo autônomo, as experiências de superação, às vezes de fome, de insegurança alimentar, situações que as periferias viviam com desemprego estrutural, surgindo as primeiras experiências de autogestão na redemocratização, tanto na agricultura familiar, quanto também num fenômeno muito importante que a Unisol teve protagonismo central, que foi o surgimento das fábricas recuperadas pelos trabalhadores, né? Esse processo de falência das empresas e os trabalhadores pegando essas empresas e transformando em empresas de autogestão.
Diante dessa agenda, né, de retrocessos sociais e de crises que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos, que exemplo, né, em que inspiração nos deixa a biografia do professor Paul Singer?
Os 90 anos do professor Paul Singer, mais do que um legado que se refere a um passado, a uma experiência que foi, na verdade é uma inspiração para a gente defender, nesse processo eleitoral, a superação desses retrocessos, dessa regressividade de direitos no Brasil e construir um novo modelo de desenvolvimento que combine o combate à desigualdade, a promoção da justiça social, o fortalecimento da democracia, a sustentabilidade ambiental e, principalmente, uma economia que tenha protagonismo da classe que vive do trabalho.
Bom, e agora a gente segue o nosso programa com o nosso tradicional conteúdo cultural. A sugestão de cultura desta sexta-feira vem lá do Rio Grande do Sul. A cantora, compositora e produtora artística Laura Dalmas lança no próximo dia 2 de abril o seu álbum audiovisual inédito intitulado Minha Essência. São 8 canções compostas pela ideia de transformar em música a vida. Por isso, ela escolheu a borboleta para simbolizar as transformações que todos nós estamos sujeitos ao longo da vida. Olha só esse recado.
Parada Cultural.
Oi, pessoal do programa Central do Brasil, aqui é a Laura Dalmas, cantora e compositora. E no dia 2 de abril, à meia-noite, vai acontecer o lançamento do meu novo álbum autoral. Bom, durante a minha carreira eu já participei do The Voice Brasil, da novela Malhação, fiz uma turnê pela Europa, mas esse é o momento mais especial para mim até aqui, porque esse álbum é o meu primeiro álbum autoral, que se chama Minha Essência, e vai ser um momento muito importante. Por isso quero deixar o convite para vocês. O pre-save do álbum já está disponível em todas as plataformas. É só acessar as minhas redes sociais e a gente se vê por lá para esse lançamento. O álbum conta uma história, então cada uma das músicas fala sobre uma fase da vida. Estou muito ansiosa para que vocês vejam. Beijão!
No dia 25 de março de 1922, nasceu o primeiro Partido Comunista do Brasil e hoje completam-se 100 anos de sua existência. Na época de sua fundação, 9 pessoas se reuniram de forma clandestina em uma casa na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, para fundar um movimento que transformaria a história política do Brasil. A partir da vontade coletiva de trabalhadores e trabalhadoras, havia um desejo urgente de um novo projeto nacional de desenvolvimento para o país. O combate à crise do capitalismo, às desigualdades, às violências, injustiças e explorações passaram a ser prioridade. Prioridade essa que se estende para os dias atuais. Comunistas foram e ainda são peças fundamentais para o desenvolvimento social igualitário e justo. Lutar contra as ditaduras, os direitos da população, a soberania nacional é demonstrar força e resistência. O Programa Central do Brasil parabeniza hoje todos os brasileiros que seguem esse caminho, mesmo que às vezes sem saber. Ao Partido Comunista Brasileiro e ao Partido Comunista do Brasil, a nossa homenagem e respeito. Bom, o Programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero na segunda-feira. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.